Meus irmãos, muita paz. Quando muito jovem, criança ainda, sempre dialoguei comigo mesmo, com meus pensamentos, sem atribuir esses diálogos internos a nenhum espírito, a nada sobrenatural. Para mim, eu estava sempre conversando comigo mesmo. Criança, 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade, 12, sempre conversando comigo mesmo. Mais tarde, aos 17 anos, muito naturalmente, não para resolver qualquer conflito, qualquer problema, busquei o Espiritismo para conhecer. E fiquei encantado com o universo que o Espiritismo me abria, a existência de uma outra dimensão, hoje algo absolutamente natural quando se entra na internet, se fala em realidade aumentada, se fala em multiverso, para qualquer pessoa isso soa muito natural. Mas, há 50 anos atrás, ao ouvir falar da dimensão espiritual, isso me trouxe uma alegria interna muito grande, como se eu estivesse adentrando a algo conhecido, a algo natural e não sobrenatural, como se eu já conhecesse aquilo. E esses diálogos internos, essa conversa mental, ela passou a ter outro sabor, como se eu conversasse comigo mesmo e às vezes conversasse agora com um espírito, sem me preocupar com a informação de que era uma pessoa boa ou má, mas sim que eu estaria conversando com um espírito. Conversas muito saudáveis. Intuições, inspirações, algo do cotidiano, falas sobre o outro, uma visão de futuro. Aquilo para mim soou muito natural desde a adolescência, quando eu adentrei ao Espiritismo. De lá para cá, 50 anos se passaram, são 50 anos de muitos diálogos, de muitas conversas, sem atribuir esses diálogos a algo sobrenatural, à morte, à religião ou ao místico. Para mim, absolutamente, conversar com ou ouvir uma voz interior é da mesma maneira que eu ouço uma pessoa falando comigo, sem nenhuma afetação, sem achar que aquilo é algo extraordinário. Por que que comigo se deu dessa forma? E às vezes, ainda na idade adulta, jovem, 20 anos, 21, 22 anos, o volume de diálogos ou de vozes dentro de mim era muito grande. Era como se a minha cabeça fosse uma reunião de 5, 6, 8, 10 pessoas dentro de mim. Mas aquilo não me assustava, não me fazia psicótico, não me fazia esquizofrênico, nem me atormentava. Para mim, ainda assim, era algo natural, como se eu estivesse ao lado de algumas pessoas e todas falando ao mesmo tempo, a ponto de eu dizer: um de cada vez, senão eu não vou conseguir entender direito. Então, isso para mim era algo muito normal. Não conversava com as pessoas sobre isso, porque o preconceito seria muito grande, a dificuldade de compreensão seria maior ainda, e viria o rótulo de que aquilo seria algo falso, que eu estaria criando, inventando. Como eu nunca me preocupei com o testemunho de ninguém para me certificar do que estava acontecendo comigo, não precisar que ninguém diga, não, isto é verdade, isto é espírito. Nunca precisei disso, porque se acontecia dentro de mim, como é que o outro poderia me dizer que aquilo era verdadeiro ou falso? Só eu mesmo é que poderia dizer o que estava se passando comigo mesmo. Então, assim foi durante todos esses anos, viver dialogando. E à medida que eu fui estudando o Espiritismo, não para me salvar, nem para me redimir, nem para eliminar culpas ou medos, porque eu não aprendi Espiritismo da forma tradicional que hoje se ensina ou se ensinava, falando que as pessoas estão aqui para pagar. E eu nunca achei que isso era verdadeiro, porque eu não estava aqui para pagar, não estou aqui para pagar nada, não estou aqui para me arrepender do passado, porque passado é passado, não estou aqui para consertar o passado, porque passado não se conserta, não estou aqui para fazer caridade para resolver problemas do passado, estou aqui para viver. Então, não aprendi um espiritismo ortodoxo, mas sim a partir da experiência pessoal, a partir da vivência pessoal. Então, os diálogos internos se tornaram frequentes, comuns, a ponto de falar uma coisa para a pessoa e a pessoa me perguntar: como é que você sabe disso? Não, eu não sei disso, eu não tenho a mínima ideia. Alguém lhe disse. Não, ninguém nunca me disse, mas eu tenho vontade de falar, eu tenho intenção de falar. E nenhuma preocupação se eu estou falando uma coisa certa ou errada, porque não havia essa necessidade de legitimação, simplesmente aquilo acontecia, saía de dentro de mim até hoje, né? Bom, por que que eu estou dizendo isso? Será que é só comigo que acontece isso? Certamente que não. Isso acontece com todos os seres humanos, com vocês que me ouvem, que me veem, que estão aqui presentes, que estão pela internet, com todo ser humano, seguramente isto acontece. Mas por que comigo foi diferente? Ou pelo menos sou uma das pessoas, deve ter outras pessoas, que naturalizou essa relação com o espiritual. Por quê? Talvez porque eu não tenha tido uma educação religiosa. Não tive. Meus pais não ensinaram religião aos filhos. Éramos do interior, eram 10 filhos, muita gente, e a preocupação maior era dar comida, 10 filhos, não era ensinar religião. Então, talvez por isso, porque eu não aprendi uma religião formal. Ou talvez já reencarnei com esse propósito, sem o rótulo e sem o enquadre de que aquilo se tratava de um fenômeno mediúnico, de um fenômeno ligado a mortos, né? Não. Então, talvez por isso eu naturalizei o fenômeno mediúnico em mim. Mas por que que vocês não fazem isso? Eu estou escrevendo um livro, não sei quando é que vai sair, nem minha editora sabe o conteúdo. Eu estava questionando num dos parágrafos de quem é o espírito? De quem é essa palavra, espírito? Tem alguém que tem a propriedade dessa palavra? E ao estudar as origens da palavra, está associada a sopro. Espírito está associado a sopro, né? A respiração. E essa palavra ganhou um cunho de morte, de sobrenatural, de fantasma, de fantasmagórico. E foi a ela associada uma série de ideias destrutivas, misteriosas, místicas e ideias ligadas a algo que assusta, que dá medo. Então, nós temos um protocolo psíquico de associar à palavra espírito a palavra alma, a palavra fantasma, a ambiente de terror. Então, ao invés de entrarmos em contato com o que é, nós somos contaminados pelos conceitos. Então, tem gente que diz: eu tenho medo de espíritos. Como assim você sabe? Você sabe o que é? Você sabe o que é espírito para dizer que tem medo? Não sabe. O seu medo é contaminação coletiva. Você pegou a ideia, assimilou a ideia e teme espírito sem saber o que significa ser uma pessoa. É como se você dissesse, sem perceber, que você tem medo de algo que só existe para assustar. Essa contaminação, ela é altamente prejudicial à compreensão de quem é você. Não é do que é o espírito desencarnado, não. De quem é você. Porque o espírito desencarnado é como alguém que mora nos Estados Unidos, na Suíça, na Espanha, que você não está vendo, mas existe, está lá. É a mesma coisa, só muda o locus, só muda o lugar, mas é pessoa. Então, se você tem medo de espíritos, você não sabe nem o que você é. E como isto está impregnado em nossa consciência, não saber o que é que nós somos. Porque se você soubesse de fato o que é ser espírito, você não teria medo jamais de uma pessoa que está desencarnada. Porque saberia dos limites, dos seus limites, dos limites de alguém que deixou esse corpo, saberia. Então, naturalizaria. Como vai? Quem está aí? Vamos conversar. Mas como você é contaminado, contaminada por uma consciência coletiva, por um protocolo coletivo que associa a palavra ao medo, a fantasma, a pó, a fumaça, a nuvem, a céu, a inferno, você não sabe quem é você. Até quando? Até quando você vai viver na ignorância de si mesmo? Porque conhecer o Espiritismo não basta. Você se torna espírito. Eu conheço vários espíritas que têm medo de espírito. Vários. Vários espíritas que não saem no escuro de noite, dentro de casa. Que tal? Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu vivi há muitos anos, deve ter aí talvez uns 20 anos, de um espírita que me procurou. Ele com 70 anos, ele, espírita de muitos anos, fundou um centro espírita, fundou escola, fez um trabalho social fantástico. Ele me procura: Adenauer, preciso falar com você. Não existia ainda aqui esse auditório. Preciso falar com você. O que é, fulano? Eu o conhecia porque já tinha ido fazer palestra no centro que ele fundou. Olha que conhecer o Espiritismo não diz tudo. Ser espírita, muito menos. Porque você não sabe que o papel do Espiritismo é lhe fazer saber que você é um espírito. Não por uma titulação, mas por uma consciência. Pois bem, ele me procura: Adenauer, eu preciso falar com você. Eu terminei a palestra, saiu todo mundo, ele ficou: Adenauer, eu preciso dizer a você, eu estou com câncer. Mas até aí tudo bem. Como se ter um câncer fosse uma coisa excepcional. E como eu nada disse, porque talvez ele esperasse: oh, que pena. Eu nada disse. Ele disse: Adenauer, eu vou morrer. Ah, eu logo disse: que bom. Porque não venha me dizer que a morte é uma tragédia, porque isso revela a ignorância de quem você é. Porque se você sabe que você é espírito, a morte não é uma tragédia. Você pode dizer assim: Adenauer, eu vou morrer e vou sentir saudade da minha família. Ok, isso eu aceito. Que você até chore porque vai morrer, porque vai ficar com saudade. Mas a morte, O que ele falou foi como que dissesse: e agora, o que é que eu faço? E eu disse a ele: fulano, que bom que você vai morrer, você é espírita. Eu disse, mas eu estou desesperado. Que pena. Os anos todos de espiritismo não valeram de nada. De nada. Mas, fulano, você precisa se perceber espírito. Você é um espírito. Imagine se fosse eu que estivesse no seu lugar, de estar com câncer e enxergar a morte daqui para ali. Ora, isso eu já ando de mala pronta. Já ando de mala pronta, há muitos anos de mala pronta, porque isso é uma realidade inevitável a todos nós. Então você passar uma encarnação inteira com medo de morrer? Como assim? Se prepare, tire seus medos. Não importa se você acredita que vai para aqui, vai para ali, é preciso que você tire esses medos. E ele saiu dali, do centro, mais confortado. Algum tempo depois, eu soube, ele desencarnou. E eu conheço os filhos. Agora mesmo, no fim de semana passado, eu tive com a filha dele. Pessoa adorável, psicóloga, minha colega. Aliás, psicólogo já é uma categoria normal, né? Então, não, você precisa saber quem você é, que você é um espírito, e começar a entender que esses diálogos são naturais. Não tem ninguém com um tridente ali cutucando você, não tem nenhum obsessor ali querendo lhe espreitando para lhe assustar ou lhe prejudicar. Não tem nenhum espírito de luz ali, porque espírito de luz para mim é poste, não tem nenhum espírito de luz ali para lhe proteger. É um modo arcaico de entender a vida, pedir proteção. Me proteja do mal. Me livrai da doença. Como assim livrar você da doença? Por acaso você é um homem de ferro? Aliás, homem de ferro também, ele se quebrou todo. Por acaso você é super-homem? Aliás, não, super-homem era sujeito à criptonita. Não tem, não existe nada que não se transforme, nada que não passe por um processo de mudança. Aliás, o universo todo é movimento, a vida é movimento, nada está estático, nada está parado. Então, comece a buscar saber o que é ser espírito. Sim, mas o que é ser, o que é espírito mesmo? É uma centelha divina? Isso é só um título. É a essência? Isso ainda não diz nada. O que é ser espírito? Alguém pode me dizer o que é ser espírito? Ah, é ser inteligente. O cachorro também é inteligente. O cachorro é o gato, inteligente. O rato também. Então, o que é ser espírito? No dia que você entrar em contato com essa consciência de ser espírito, você vai dizer: que alívio! Então é isso? Isso é ser espírito? É. E aí, não tem saída para você. Não haverá medo, não haverá julgamento a respeito de você, nem você vai se julgar mais. Nem você vai estar assim: meu Deus do céu, o que é que vai acontecer comigo? Sabe o que é ser espírito? É ser uma coisa que nunca acaba. Começa por aí, nunca acaba. O que é esse eu que está pensando agora? Quem está me ouvindo, encarnado ou desencarnado, tem um eu. Esse eu é contínuo. Isso é ser espírito. Nunca acaba. Morreu o corpo, olha o eu ali. Oh, isso é que é ser espírito. É esse ser que é contínuo, vive um eterno presente. Um eterno presente. Isto é, eu estou sempre na consciência, mesmo quando o corpo dorme, porque o eu não dorme. Quem dorme é o corpo. Quando uma substância atinge o cérebro, ele abaixa a ciclagem. O eu sai. O eu está sempre em qualquer lugar. Então, o que é o inferno? É o inferno do eu. É eu conflituado, é eu com medo, é eu numa situação de angústia. O que é um céu? É eu, opa, feliz. Você dita o seu estado. Você dita aonde você está, aonde você mora. Tudo é o eu. Não é um mentalismo, porque o eu é obrigado a viver. Olha aí, outra coisa do espírito. Não tem saída, é obrigado a viver. Ah, vou me matar. Que pena, porque o eu vai continuar, agora mais perturbado ainda. Ah, eu vou tomar um remédio para dormir. Não adianta. O corpo vai dormir, mas você, aceso, isso é o espírito. Não é um fantasma. Não é um ente sobrenatural. É esse eu que você vai sair desse corpo, seja porque dormiu, seja porque o corpo morreu, você vai sair. E agora? Onde é que eu estou? Geralmente volta para casa. Geralmente, vai para casa. Não vai para a luz, não vai para não sei aonde. Volta para casa. O que é que você vai fazer? Então, comece a entrar em contato com o conceito de ser espírito. Espírito é um eu contínuo. Ah, mas quem foi que fez? Foi Deus? Foi... Não importa. O que importa é a existência. Porque se você for buscar origem, qual é a origem desse eu? Ah, foi meu pai, minha mãe lá que transaram e eu nasci. Pense que é só isso. Dois corpos não geram um espírito. Dois corpos podem gerar outro corpo que abrigará um espírito, um eu que volta, porque continua sendo eu. Então, o que é que vai acontecer com você quando esse corpo morrer? Como é que você está agora? É assim que fica. Não muda nada. O eu é contínuo. O que é que vai acontecer se o corpo adoecer? Tiver um câncer, é o eu. O eu não adoece. A doença do eu é a ignorância sobre si mesmo. O que vai fazer você, então, se nessa casa chamada consciência, você está ali, é o guardião dela, é o proprietário dela, e de vez em quando aparece alguém ou alguém para conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Agora mesmo aqui em cima, eu tenho uma reunião geralmente antes dessa palestra, eu ouvi uma voz assim, convide ela para uma coisa que eu nunca tinha pensado que ela poderia assumir. Aí eu convidei. Adenauer. A pessoa se surpreende. São esses diálogos, são essas pessoas com quem nós compartilhamos a vida. Você não tem amigos? Amigos, fulano, ciclano, bretano, melhor, minha melhor amiga. Tal. Pois é, essas vozes que não são vozes, são outros eus, são amigos. Até mesmo aqueles assim, Adenauer, vamos fazer uma fofoca? E como tem fofoqueiro desencarnado? Tem. Você está pensando que o eu, depois que morre, não gosta de fazer fofoca? Muitos, muita gente. Fala coisas assim, a garganta chega a coçar para eu dizer a pessoa. Porque a fofoca veio do outro lado, né? E é uma fofoca consistente. Não é aquela inventada, não. É aquela bem consistente que dá vontade de falar. Eu fico ali me coçando, mudo de assunto. E a voz diz, diga. Eu não aguento. Teve um dia que eu disse, perdi a amizade com a pessoa. Está vendo? Está vendo? Você fica dizendo essas coisas. São diálogos. Eu não me preocupo em saber se é de gente boa, de gente ruim. Se anda comigo, é igual a mim. Quem anda com você é igual a você. Ah, Adela, tem um espírito me perseguindo. Farinha do mesmo saco. É, farinha do mesmo saco. Igualzinho. É porque você não aceita. Oh, chega assim para a pessoa desencarnada e diga assim, fulano, Por que você está me perseguindo? Vamos chegar a um acordo? Chega a um acordo, negocie. Qual é a razão? O que você quer que eu faça? Não, isso não. Vamos negociar. Você quer que eu bata na pessoa? Bater não, deixa eu só falar uma coisinha ruim da pessoa, né? Você negocia. Espírito, você espírito é isto, é esse eu contínuo. Vai dormir lá, está com insônia, vai dormir. É o eu contínuo que não quer deixar de pensar em problemas, em conflitos, em faltas. Ora, tudo que você está vivendo aqui, tudo isso que você está vivendo, se você não sabe o que é o espírito que você é, é a vida menor. Pense, eu vou me preocupar com alguém que está falando mal de mim. Deixa a pessoa falar mal de você. Agrada ela. Não é que é inveja, não. A pessoa vê em você o que você não vê em você. Deixa a pessoa pensar o que quiser. Então, você vai se preocupar com isso. Isso é a vida menor. Recentemente, eu estava nos Estados Unidos. Fui à Califórnia. Eu gosto muito da Califórnia. E aluguei um carro e fui botar gasolina no carro. Carro grande, porque estava levando a família. E então, o tanque vazio. E chegou lá, deu $104, $105 o tanque de gasolina, o restante para completar. E aí eu botei a mangueira no lugar e, naturalmente, meu celular acusou o débito do que eu consumi. Naturalmente, né? Aquele pinzinho que eu, toda vez que minha esposa vai para o mercado, o negócio apita, né? Fica apitando ali. Segundo Neide, que mora lá com a gente, ela gastando meu dinheiro. Mas tudo bem, eu já me acostumei a isso. Então, quando eu botei, apitou. Quando eu olhei, deu $200. Mas eu só gastei 104. Poxa, são $96, quase $100, $500 e tantos reais, eu iria perder ali. Mas eu estava viajando. Vale a pena me zangar por causa disso? Vale a pena perder esse dinheiro? Vale a pena prejudicar, parar todo um percurso e ir lá reclamar, ligar para não sei quem, gastar o inglês que já é fajuto? Não vale a pena. Vamos embora. Vamos embora. Essa é a vida menor. Quando você se apurrinha com o que não vale a pena. Não é ter dinheiro para isso, não. É pesar, colocar na balança. O que é melhor? Eu ter uma boa vizinhança ou brigar com o vizinho? Ter uma boa vizinhança, mesmo que ele faça alguma coisa que eu não goste, eu não quero brigar com ele. Eu vou engolir, porque vale a pena manter uma boa vizinhança, porque brigar com o vizinho é vida menor. Resultado da gasolina. Quando eu fui pagar a fatura, que veio alta, não deu $200. Deu os $104. Por que apareceu 200? Porque a empresa coloca um teto para gasto naquele tipo de consumo e depois, na hora de lançar no cartão, lança o correto. Então, não houve perda. Não houve perda. E eu coloquei gasolina em outros momentos, foi a mesma coisa. Não houve perda. Eu, por ignorância, iria reclamar. E não adiantava nada, porque não só eu estaria equivocado, como eu gastaria energia sem necessidade. Há uma vida menor que você gasta energia sem necessidade, porque você não se vê espírito. Vamos admitir que, de fato, me fosse retirado os $96. Vamos admitir que eu perdesse. Sabe o que acontece? Quando alguém lesa você, quando uma empresa lesa você, quando você perde alguma coisa, sem que seja por incompetência, por negligência, por imperícia, simplesmente aconteceu, como seria o caso, a vida devolve. A vida devolve. Agora, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, em alguma encarnação, ele devolve. Não se preocupe. Há uma vida maior que é a vida desse eu contínuo. Vale a pena esse eu contínuo brigar com determinada pessoa, sabendo que a vida nos vincula uns aos outros, que sintonizamos? Se eu sei que esse eu contínuo lida com o eu contínuo dos outros, por que que eu vou estabelecer relações de inimizade? Por que que eu vou ter mágoa do outro eu que, por ignorância, me agride ou me faz alguma coisa que eu não goste? É claro que eu posso me defender, mas ele não terá de forma nenhuma uma vingança. Não vale a pena. Se o eu é contínuo, por que se vingar? Mas se você ainda está na experiência de que espírito é um fantasma, só existe depois da morte, se você está ainda na ideia de que será que existe, será que não existe espírito, se você está na ideia que você só tem essa vida, meus pêsames, tudo ficará pesado, tudo ficará maior, tudo será problemático. Você vai sempre encontrar um pretexto para dizer que o outro é culpado. Não entendeu que o eu contínuo significa dizer, se você é espírito, é você que cabe resolver todo o conflito que vem a você. Não é só o que você cria, não. O que vem a você, é você responsável. Isso é ser espírito. Além disso, você é capaz de encontrar soluções para tudo na sua vida. Tudo. Absolutamente tudo. Não se exclua, não se inferiorize. A obra-prima do Criador, o nome da obra-prima do Criador, não é uma montanha, não é o sol, não é a lua, não é o universo, não é o mar, não é uma árvore. A obra-prima é você, sou eu, é cada um de nós. Porque somos nós que nominamos as coisas. É o Espírito que diz que isto é uma mesa, que aquilo é uma árvore, que aquilo é o sol. Nós é que damos nomes às coisas. E nós é que dizemos, existe um Criador. Por acaso, algum cachorro já disse para você, olha, Deus existe? Alguma árvore já falou para você, Deus existe? O mar já lhe disse? Ao contrário, você diz assim, porque existe o mar, existe Deus. Porque existe o universo, existe Deus. Conclusão equivocada. Sabe por que existe Deus? Porque existe você. Só por isso. Porque você não explica a sua origem. Ninguém explica a própria origem. Então, atribua isso a um Criador. A partir daí é com você. É esse eu contínuo. A palavra espírito, então, precisa ser melhor compreendida. E não simplesmente dizer, acredite em espíritos. Eu não acredito em espírito porque eu também não preciso acreditar que existe uma mesa. Existe porque existe. Espírito existe porque existe, não porque eu acredito. Não é objeto de crença e não é porque a religião me ensinou. Então, vamos pensar que você é um espírito porque esse eu nunca cessa. Se esse eu nunca cessa, alguns diálogos mentais seus são com espíritos. Uma vez, eu conversando com um rapaz, ele se queixando que ele ouviu uma voz dizendo que ele era assassino. Uma voz perturbava ele. Ele parou de trabalhar, ele parou de estudar, era universitário, parou de estudar, parou de trabalhar, porque essa voz ficava dizendo que ele era assassino. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma prova dessa voz. Essa voz é de homem ou de mulher? Eu disse, eu nunca me preocupei com isso, porque para mim é uma voz, é um espírito. Eu disse, não, eu perguntei, se é de um homem ou de uma mulher? Você está ouvindo agora essa voz? Ele disse, eu não estava não, mas você perguntou, agora estou ouvindo. Me chama de assassino. Se é de um homem ou de uma mulher? Ele parou assim e disse: é uma mulher. E é uma mulher? Descreva ela para mim. Eu não estou vendo. Não, mas crie uma imagem. Ele não conseguia. Ele disse: ela, para essa voz que ela tem, ela é alta ou ela é baixa? Ele disse assim, um pouquinho mais baixa do que eu. Ele era baixinho, né? Um pouquinho mais baixa do que eu. E interessante, sabe o que aconteceu? Eu vi a mulher sentada próximo dele. Não disse nada, porque senão o homem ia se assustar, né? Eu descrevi a mulher. Ela tranquila, sentada, olhando para mim, olhando para ele. E eu disse: como? Então ela é um pouco mais baixa do que você. Ela está de calça ou está de vestido? E a mulher estava de vestido vermelho. Olha, vestido vermelho é pronta para... Mas não, você bote o que você quiser, o para, né? Ela estava pronta para pegar na jugular dele, né? Eu aí disse: ela está... Como é que ela está vestida? Vestido ou calça? Ele disse: eu acho que ela está de vestido. Branca, morena, negra. Como é que ela é? Ele começou a entrar em contato com ela. E ele começou a descrever aquela mulher. O que ele pensava que era só uma voz, que era só um espírito, era uma pessoa, era um eu que continuou buscando uma vingança. E ela disse a ele por que que ela estava fazendo isso com ele, né? Eu pedi que ele se levantasse, ele estava sentado, né? E ficasse na minha frente, né? E falasse com ela que eu iria fazer de conta que era ela, sem dizer a ele que ela estava ali. Então, eu passei para ele, sem mudar a minha voz, sem estar incorporado, o que ela estava pensando eu passava para ele, e houve um diálogo ali entre ele e ela. Esse diálogo fez ele se tranquilizar mais. Você está vendo? O que é uma voz é uma pessoa, peça perdão, porque você não lembra, mas ela está se queixando de algo do passado que você fez a ela. E não pense que eu também não poderia ter feito. No passado a gente fez muita coisa que hoje a gente condenaria, mas não vamos nos condenar hoje porque fizemos no passado, mas ela ainda vive no passado. Peça perdão, peça desculpas, pergunte. O que é que você pode fazer por ela? O que ela quer que você faça? Porque não vai adiantar ela ficar lhe perturbando. Ela perde tempo e você também. Que tal você perguntar a ela o que é que ela pode fazer por você? O que é que você pode fazer por ela? E o diálogo terminou aí. E os seus? Quando é que você vai dialogar? Com seu pai que faleceu, com sua mãe, com seu tio, com sua tia, com irmão, irmã, com filho, filha, com amigo, com marido, com mulher. Então você vai conversar e dizer: fulano, como é que é aí? Onde é que você está? Naturalmente, cuidado. O único cuidado é o seguinte: para que, se você fizer isso em voz alta, vão querer lhe internar, né? Vão achar que você está ficando maluco, né? Isso é uma coisa muito pessoal. Não precisa que ninguém acredite. Eu nunca cheguei para os meus filhos, nem para a Rosângela, para acreditar. Olha, tem um espírito aqui. Precisa. Não precisa. Faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu não preciso que ela acredite em nada disso. Ela antes não acreditava, até o dia que um puxou o pé dela. Não foi, Rosângela? Puxou o pé dela. Ela que me contou. Aí ela amansou. Então, não precisa ser em voz alta, não precisa fazer nada para as pessoas acreditarem, nada. Não precisa provar a ninguém que há espíritos. Você precisa tomar consciência que você é o espírito que você precisa acreditar. É você, só você. Aí, a partir daí, as coisas entram numa calmaria, porque você não se afeta, não tem medo, não está preocupado com o futuro. Qual é a preocupação? que eu vou ter com o meu futuro, se eu vou, depois que desencarnar, ou até nessa vida, será que eu vou perder tudo? Será que eu vou perder aquilo? Paciência. São lições que a vida estará me oferecendo e eu vou ter que viver, porque o eu tem que viver. Não pode, assim, se esconder debaixo do lençol? Não pode. Vai esconder debaixo do lençol, tem um amigo que era espírita. Espírita, de carteirinha. Ligou para mim de madrugada, eu atendi. Denau, você está ouvindo o barulho? Era um barulho assim, parecendo que tinha uma coisa se arrastando. Você está ouvindo? Ele é espírita. Esse meu amigo, você está com medo, eu estou aqui debaixo da coberta, falando com você. Olha, e é espírita ele. Oh, médium, médium. Sabe o que era? O aquecedor da suíte, que começou a fazer barulho no sanitário da suíte, era o aquecedor. E ele ali com medo, pensando que era... Espírito vai querer ficar fazendo barulho para você? Então, esse eu contínuo tem que lidar com tudo. Não tem saída para você. Não existe alternativa que Deus me proteja, que o Espírito fulano de tal me proteja. Não há. É você e você. Se aparecer na sua frente um Espírito querendo lhe prejudicar, pergunte a ele, venha cá, para que você quer me prejudicar? Você acha que você vai me destruir? O eu é indestrutível. É indestrutível, não existe a possibilidade desse eu ser destruído. Ah, eu tenho uma paciente que ela vai desencarnar, está perto, ela me disse há tempos atrás, há uns 3 meses atrás, eu só não quero sofrer na morte, isso não dói, não. É maravilha. Sente assim uma coisinha gostosa até, dói não. Ela disse, como é que você sabe? Eu já experimentei, eu já sei como é, já passei por isso, é uma sensação muito agradável. Ela disse, mas você não tem medo das pessoas quererem morrer só porque você está dizendo que é agradável? Eu disse, ao contrário, as pessoas ficam com medo de morrer, é instintivo, né? O medo da morte é um instinto, a gente depois vai educando o instinto. Não, não tenha medo, não. Morrer não dói. O que dói é a saudade. O que dói é você sair do corpo e dizer assim, ah, se eu soubesse, é o arrependimento. Ah, eu deveria ter feito tal coisa. Ah, eu deveria ter me dedicado mais. Eu deveria ter estudado mais. Eu deveria ter saído da frente da televisão. Eu deveria ter... Isso é que dói. É o arrependimento de não ter feito por si, não ter investido na própria personalidade, não ter investido em capacitar-se. O espírito vem para uma nova encarnação para se capacitar. Eu vou entrar em contato com a dimensão material, com a matéria. Eu vou me capacitar mais. Eu vou deixar aquela vida menor, tratar minimamente e vou investir na minha educação espiritual, na minha evolução, e não ficar perdendo tempo, matando tempo, procrastinando uma série de atitudes que poderiam ter sido feitas em meia hora. E você gasta um mês, procrastina. Não, agora não, depois eu faço, esquece, não faz, quando precisa, cadê? Onde está a experiência? Onde está o conhecimento? Onde está a vontade? Aí já foi tarde. Então, esse eu contínuo é o espírito que você é, não vai deixar de ser. Então, não perca tempo. O tempo é seu, é o tempo da encarnação. Quantos anos você tem? Eu, por exemplo, devo ter talvez uns 10 anos, 15 anos, 20 anos no máximo. É o tempo que resta. Quantos anos você tem? É o tempo que resta. Se você tem 40 anos e vai viver 90 anos, você tem 50 anos. Porque os que você já viveu, não volta mais, já passou. Você não tem aquela idade. Você tem a idade que lhe falta. E pode ficar de malas prontas, porque desencarnar é daqui para ali. É daqui para ali. Esses de cabeça branca que estão aí? Não, Jair? Esses de cabeça branca, senta na frente para poder pegar o máximo possível, porque a desencarnação está perto. Então, a pessoa está ali pronta, né? Pronta. E aqueles também que, mesmo não tendo cabeça branca, né, aqueles que têm medo de espíritos vão mais cedo, né? Tem medo, vai mais cedo para poder aprender a não ter medo, aí vai mais cedo. Aqueles que estão assim muito voltados para o dia a dia, para séries de televisão, esses vão mais cedo também, vão mais cedo. Eu adoro série, no mundo espiritual está cheio de série. É tudo série, série. Você fica lá assistindo um bocado de série. Vá procurar o que fazer, vá procurar aprender, vá procurar evoluir, vá procurar entender os mistérios da vida e não ficar aí cansado. Tem gente cansada com 20 anos de idade. Ah, estou cansada. Hoje eu fui visitar uma criatura que, o ano passado, ela teve dois AVCs num procedimento médico. No hospital, ela teve dois AVCs. Estava lá, em home care, e eu fui visitar ela hoje de manhã. Aproveitei para, sem a família muito católica, né? Se eu vou dar um passe nessa senhora. Né? Ela tem, acho que, 80, 79, 80 anos, talvez. 78 a 80 anos. E me posicionei no pé da cama, da maca, né, de hospital, que está em casa dela, e toquei assim, sem ela sentir, nos pés dela. E me perguntei, por que esse espírito passa por isso? Não enxerga, não movimenta o corpo, está com muita dificuldade de entender o que se passa à volta dela, pronta, prestes a desencarnar. E eu me perguntei, por que ela está aqui? E a resposta veio imediata, por amor. Às vezes o espírito fica imóvel num corpo que já não lhe serve pelos amores que estão ali, marido, filhos, netos, até empregados, pessoas que a gente se vincula, porque o amor vincula, aproxima, né? Por amor. E isso é a base da vida, né? É o amor. Eu até esqueci de falar no livro, eu fiquei falando... É o lançamento do livro hoje, né? Eu falei em diálogo, esqueci. Esse livro, ele é fruto de umas conversas que um grupo de pessoas do Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles me chamou para conversar com eles, tirar dúvidas. Luciano Menezes, Robélia, Dória, Márcia, Flávio, Rogério e outras pessoas, começamos a conversar e aí eu propus, que tal a gente fazer uns diálogos espirituais, a gente dialogar sobre o espiritual? E aí eu fiz uma série de palestras, assim, palestra não, de conversas sobre 10 livros meus, acho que são 10, né? 11 livros meus, foram 11 meses. E esses 11 diálogos com o grupo foram transformados nesse livro que nós estamos lançando em benefício do Centro Espírita que nós fundamos em 1994, há 28 anos atrás, hoje dirigido por Luciano Menezes. Esse livro é em benefício lá do Centro Espírita. E após a palestra, eu me colocarei à disposição para autógrafos àqueles que adquirirem. Quem não trouxe dinheiro, né, pegue o cartão de crédito. Se o cartão tivesse no limite, né, pede emprestado o cartão de outra pessoa que está presente aí, telefona para alguém, fulano, me empresta seu cartão ali, tome dinheiro emprestado, porque vale a pena. Eu acho que o Joana está precisando e vender o livro. Se o conteúdo não estiver bom, a capa é boazinha, vale a pena. A editora foi Ana Carmen, que foi responsável por transcrever também, consertar algumas coisas desse livro. Então ela também participou. Jamile Book, que fez a capa também. Bom, de qualquer forma, está lançado o livro aí, que eu lancei lá na quinta-feira passada e hoje aqui. Muita paz.